moradores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 3 de novembro de 2025. Peço ao senhor secretário que realize a leitura de um trecho bíblico.
Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar-te de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Salmos 92, versículos 1 e 2.
Peço à senhora diretora que realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. Verificação de quórum. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. Leitura do sumário do expediente. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 2. Tribuna Livre. 1º, vereador José Carlos Sagrilo. 2º, Rodrigo Pivoto. 3º, Alcione Engroff Schmidt. 4º, Luciane Lutz Brum. 5º, Paulo Roberto Machado Maier. 6º, Antônio Vanderlei Piechak. 7º, Carlos Renato Biasi da Rosa. 8º, Magno Giuliardi Gaberti. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 11, de 17 de outubro de 2025, altera a carga horária do cargo de dentista 40 horas no quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da lei complementar número 02, de 4 de abril de 2012, e as condições de trabalho no anexo 1 e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 129 ao projeto de lei de iniciativa número 19 de 2025 e do projeto de lei de iniciativa número 019 de 9 de outubro de 2025. Institui o projeto Qualifica no Couro no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 130, emenda modificativa e aditiva número 08 de 2025 e da emenda modificativa e aditiva número 08 ao projeto de lei de iniciativa número 019 de 2025, que institui o projeto Qualifica no Couro no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 132 ao projeto de lei número 063 de 2025 e do projeto de lei número 063 de 24 de outubro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 027 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 133 ao projeto de lei número 064 de 2025 e do projeto de lei número 064 de 24 de outubro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 013 de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 134 ao projeto de lei número 065 de 2025 e do projeto de lei número 065 de 24 de outubro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 017 de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 135 ao projeto de lei número 66 de 2025 e do projeto de lei número 066 de 24 de outubro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 01 de 2023 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 136 ao projeto de lei número 067 de 2025 e, do projeto de lei número 067 de 24 de outubro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 012 de 2023 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 137 ao projeto de lei número 068 de 2025
de 24 de outubro de 2025.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 015 de 2024 e da outras providências. 5. Tempo de liderança. 1º, líder do PDT. 2º, líder dos progressistas. 3º, líder do MDB. 4º, líder do PL.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente. Então, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à tribuna livre. Então, o primeiro vereador, vereador Rodrigo Pivotto.
Senhora presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos ouvintes da Rádio 87.9, meu boa noite. Vou começar aqui com a minha visita que eu fiz lá no DENIT na semana passada, né? Fui lá para ver em que pé anda, né, a nossa obra do Curuçu, né? Fui lá me somar a mais pedidos, né, do prefeito, de outros vereadores. A gente já teve em Porto Alegre, no DENIT em Porto Alegre, né, falando com o responsável da nossa região aqui, o engenheiro Marcelo Melo. Garantiu que sai a obra, né? Então, assim, ele estava na previsão dele de começar em novembro agora, só que o governo federal não repassou o recurso para começar as obras. Ele está até preocupado um pouco, né, com a questão da falta de recurso do governo federal de repasse. Ele já esperaria que estaria com o recurso, né, por se tratar de um ano que antecede as eleições federal e estadual. Ele já diz ele que nas outras épocas o recurso já estava disponível para começar as obras, para entregar justamente no ano eleitoral. Ele disse que está no contrato, tudo acordado, que está certo com essa obra, só não deu previsão, depende do repasse do governo federal. Ele espera que venha o recurso até o final de novembro, começo de dezembro, e aí ele diz que começa a dar o pontapé inicial. Mas a obra está garantida, mas hoje, mais amanhã, vai sair, né? Então, eu não fui, como se diz assim, lá ser o pai da criança, eu quero ser, tipo, parteiro também, né? Ajudar essa criança a vir ao mundo, né? Como todos estão puxando para o mesmo lado, independente de quem estiver à frente da administração, seja o prefeito atual, seja um próximo, né? A gente espera que seja nessa administração ainda que saia essa obra, né? Independente de quem está aqui. Então, era só para falar sobre a visita lá e dizer para a população que mais cedo ou mais tarde vai sair, né? Então, podem ficar tranquilos quanto a isso. Era isso, senhora presidente, agradeço a atenção.
Vereadora Luciane Lutz Brum, com um tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, mesa diretora, Alcione, que está substituindo a Marília até que ela chegue da viagem. Em nome de vocês, eu cumprimento todos os colegas edis, cumprimento os ouvintes 87.9. Hoje não estamos sendo ouvidos pelo Instagram, por um problema técnico. Nós vamos fazer que nem a moda velha, né? Antes era só pelo rádio. Gostaria de colocar hoje que está acontecendo, hoje, de tarde e amanhã, todo dia, o 5º Seminário Previdenciário, aqui em Nova Esperança do Sul, nas dependências do nosso sindicato, dos municipários, que é o Sinesp, que a gente chama. Muito interessantes palestrantes hoje. Hoje era a vez da doutora Tatiana Mati, colega advogada da nossa assessora jurídica aqui. Ela representa a DPM. Teve o Alderiz Anata, que é presidente da AGIP. A AGIP é a Associação Gaúcha de Instituições de Previdência Pública. É conhecida em todo o Brasil. E a última foi a senhora Núria, que presta consultoria para os fundos de aposentadoria. Então, a tarde foi bem proveitosa, tinha bastante gente, bastante municípios convidados, estava falando do Cepó, Jaguari, São Vicente do Sul. Sei que se somaram vários prefeitos
todo dia.
Nesse encontro de hoje.
Estão
falando muito sobre a nossa reforma da Previdência Municipal. O que, que deu para mim ver enquanto servidor e quanto política? Eu era a única política que estava lá hoje do nosso município, mas isso é bom porque representa a Casa Legislativa. A reforma da Previdência Municipal veio a calhar com a portaria MPS número 2010, que saiu agora, está quentinha, em outubro de 2025. Então, ela é novíssima e se vê com todos os dados que foi colocado por profissionais, que nem eu citei anteriormente, os três que deram hoje a palestra, é algo que tem que ser feito pela questão da estimativa de vida, as pessoas durarem cada vez mais. Então, durando mais, se aposenta mais tarde, contribuindo mais, né, para se aposentar de forma, se não for integral, quase que integral. Tem que ter também não só a idade, quanto contribuição, anos de contribuição. No nosso estatuto, ser mulher enquanto funcionário público é 30 anos de trabalho público, pelo RPPS, pelo fundo próprio. E se o homem era 35 anos. Então vamos esperar, não vou me adiantar, como que vai ser a nossa reforma da Previdência Municipal. Mas que é necessário em todos os municípios, em todo o Brasil, é necessário para poder estar ao encontro dessa portaria que eu falei, MPS número 2010 de outubro agora de 2025. Tá? É bem longo, eu não vou me estender, porque é bem longo para chegar a essa conclusão. Né? E tem que ter mais um conhecimento atuarial, advogatício, em gente que trabalha só com os fundos previdenciários. Mas ao resumo de hoje é isso. É uma necessidade que cada município vai ter que estudar com todas as pessoas que gerem o fundo, vai passar por as casas legislativas para aprovação e depois para assinatura do prefeito. Né? Mas é necessário. Agora, como que vai ser feito, cada município vai ter que ver o quanto vai aumentar em termos de número de anos a mais do que era antes preconizado. 30 para mulher de trabalho e 35 para homens. Não é uma receita de bolo que tem que ser igual para todo mundo, mas tem que pensar que também não adianta a gente fazer uma reforma da Previdência e daqui 4 anos, 3 anos, fazer de novo. Então, tu já faz uma reforma prevendo, pelo menos, no mínimo, eu penso, 10 anos. Né? Sexta passada, dia 31 de outubro, eu fui num evento em Santa Maria, fui representando a Câmara, promovido pelo SEBRAE. SEBRAE é um nome de que marca, porque é uma empresa que ele dá assessoria às MEIs, aos microempreendimentos individuais, às pequenas empresas, às micro e pequenas empresas. O encontro foi, o nome do encontro era Encontro Parlamento Mais Empreendedor, era somente para vereadores, não só da nossa micro-região, mas como da região toda aqui. Tinha vereadores de São Cepé, de Paraíso do Sul, Jaguari tinha 3 vereadores, Santiago, eu vi 2 pelo menos. Tinha bastante gente, totalmente gratuito, até para a comunidade saber, o encontro era só de dia, num hotel em Santa Maria, no salão de eventos, no salão nobre de eventos do hotel. Então, o que teve só de despesa é questão de alimentação mesmo, para passar o dia. Mas gostaria de dizer que sair da cidade da gente e do ambiente local é essencial e desafiador. As redes, os debates e o convívio elevam capacidades. Lá eu conheci um mestre, doutor em economia, formado pela USP. É professor universitário, gente. Vocês podem anotar o nome desse cara. É sensacional. É Humberto Dantas, de São Paulo. Tu pensa em ter conhecimento político. Ele botou só uns tópicos no data show e foi falando de como aconteceu o processo político e quem ganhou. E diferença, que foi, porque foi um venceu e outro perdeu, ele foi indo. Só olhava o tópico, a frase lá, e ele ia desmanchando aquilo. Então, tem muito conhecimento. Ele mora em São Paulo, trabalha em São Paulo, e ele faz toda a parte da inteligência da política para grandes políticos. Não conhecia ele. No final do encontro, eu cheguei, me cumprimentei ele, falei para ele. Não foi só ele que palestrou, mas assim, o grande nome era ele, né? Era a cereja do bolo, né, do dia. Eu disse, olha, Humberto, só de ter vindo aqui e ter conhecido e o que tu passou de política pra gente, já valeu o encontro, né? Pra mim, já valeu. Cara simples, de calça jeans, camiseta, tênis, ia com o microfone entre as mesas assim e conversando com a gente, era mesa redonda, né? Várias mesas redondas de colegas vereadores. Cara fera. Ele faz debates políticos com cientistas políticos em emissoras de televisão, as televisões abertas, que a gente chama. Um cara tem um conhecimento assim fenomenal de política. Aí ele fala, não, se quiser me chamar para conversar nas redes sociais, me chame, meu nome é Humberto Dantas, estou à disposição. Mas olha, genial. Valeu o encontro. Foi falado muito sobre a questão do empreendedorismo nos municípios. E uma coisa interessante que ele falou, que todos nós éramos vereadores lá. Ele falou que as pessoas, os candidatos, os pré-candidatos e candidatos a vereadores se preocupam a, tipo, fazer seu plano de governo para explanar para as pessoas o que eu pretendo fazer nos próximos 4 anos. Ele estava falando. Disse, eu não sou político, eu trabalho para políticos. Eu entendo de política e trabalho para políticos. Mas o que vocês fazem de ponta eu não sei fazer, que é o conhecimento da realidade de cada um nas comunidades dos seus municípios. Ele falou, quem tem plano de governo é prefeito e vice-prefeito. Esse sim tem plano de governo. E vocês, cada um que vai concorrer, tem que apoiar o plano de governo. Ajudar a construir o plano de governo. Fazer com que se cumpra o plano de governo. Claro que ninguém vai cumprir nessa totalidade, mas o máximo que puder. Mas é essa história de ficar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não façam isso. Não façam, por quê? Se o prefeito do lado de vocês ganhar, é mais fácil vocês executar. Se o prefeito da oposição ganhar, que não é do lado de vocês, muito difícil vocês vão conseguir cumprir. E aí vocês vão ser cobrados. E muitos de vocês não vão ser eleitos novamente. Quem deu o voto para vocês e vocês não conseguiram alcançar o que prometeram, já não vão dar o voto para vocês. Então não prometam. Fiquem à disposição do povo. Vocês têm que fiscalizar, vocês têm que legislar. Se conseguir trazer emenda, beleza, ótimo. Que também não é obrigação trazer emenda. Mas se esforcem para que consigam, para somar com o todo. Esteja à disposição. Ah, porque... Ah, e outra coisa, a realidade muda, diz ele. Tu tem uma ideia na hora do plano de governo e ao longo do tempo, tipo, não é mais necessário aquele tipo de ideia que vocês têm. Vão sempre se mantendo atualizado. Mas aparecem ideias novas de um outro município. Vocês querem trazer para ajustar no município de vocês? Vão trabalhando conforme as necessidades. Mas não fiquem prometendo, porque depois é difícil nas situações que eu comentei aqui. Então, assim, um cara muito, muito, muito legal, assim, e um aprendizado que foi a mais na minha vida pessoal, política, que eu tive na sexta-feira. Acho que todo mundo saiu satisfeito de lá. Era isso, e eu retorno a palavra à mesa.
Devolvo a presidência para a vereadora Marília.
Obrigada. Oi. Tá dando?
Tá.
Obrigada, desculpe o atraso, colegas. Vereador Paulo Roberto Machado Maier, por favor. Não parece.
Não tá, não.
Alô, alô.
Alô, alô.
Tudo ok. Boa noite, presidente, colegas vereadores e vereadoras, aos funcionários desta casa, aos ouvintes da Rádio Nova Esperança do Sul. Domingo estive presente na Taça Ivan da Silva Silveira, né, na abertura. Tivemos uma noite bem competitiva, com grandes jogos, né, um ótimo público, né, parabenizar as equipes que jogaram no jogo dos jogos domingo, né, que foram tudo leal, jogando na bola, não teve problema nenhum. A gente espera que isso continue, né, que não tenha problema mais, como ocorreu em outros jogos no ginásio. Né, e o povo estava presente, isso faz com que a população se sinta à vontade, né, em ir prestigiar para olhar grandes jogos.
Gostaria,
né, falando com a secretária. Também quero pediu para me convidar o pessoal para a final da bocha, sábado, a partir das 14h30, lá na FIC, tá? Bocha que é disputada em Carpete. Então, a partir das 14h30, na FIC, começa a disputa do terceiro lugar entre Copa da FIC C e Copa da FIC A. E depois a grande final, que é Copa da FIC A e Copa da FIC B, tá? Então, para quem gosta de bocha, vai ter dois grandes jogos. Então, toda a população está convidada. E também na Secretaria de Turismo, vai acontecer sábado, né, a Caminhada Internacional da Natureza, que é uma parceria com a Emater, a Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, né, o Geoparque e as prefeituras municipais. As prefeituras municipais é que também tem no calendário de evento delas, a nossa região aqui, essa caminhada no meio da natureza, que é muito legal, né? Os colegas aqui já participaram, bem agradável, onde tu se desconecta do mundo que vive e vai para um trajeto bem confortável, bem alegre. Né, e é muito. Eu vou participar, não participei das outras, mas eu vou participar, já fiz a minha inscrição. E aí eu convido a população que não fez a inscrição, que faça sua inscrição e participe. É muito importante a participação do nosso povo aqui da nossa cidade. Isso faz com que fortaleça, né, o trabalho que está sendo feito dentro da secretaria, né, e também, né, conhecer, quem sabe tem muita gente que não conhece os caminhos que foram fizeram a trajetória dessa caminhada no meio da natureza. Muita gente não conhece, eu sou um que não conheço, vou conhecer. Acho que tem os colegas aqui também que vão participar, isso é muito importante. Tá? Então não percam, tá? Dá para fazer inscrição ainda. Qualquer dúvida, vem até a prefeitura ou fale com a Janaíta, tá? Mas tem, se vocês, alguém quiser, eu tenho o link de inscrição, pode me chamar no WhatsApp que eu passo para vocês, tá bom? Então seria isso, presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Vereador Antônio Vanderlei Piechart, por favor.
Senhora presidente, senhoras vereadoras, vereadora, assessoras da casa, meu boa noite. Meu boa noite, povo na Esperança. Sábado nós tivemos em Jaguari, eu e o colega Magno. Fomos lá no encontro da direita, encontro dos deputados. A gente, eu conheci o Cheirinho de perto. Coisa boa a gente conhecer um deputado de perto e conversar com ele. E a gente vai ter mais alguma coisa aqui na cidade mais adiante, com certeza. E me prometeu sedar. Ele vai vir aqui quando vai ter a entrega do caminhão. Hein? Isso aí é bom para nós todos, para a nossa Câmara, para a nossa administração e para o povo na Esperança. Como é bom nós conseguir as coisas. E a gente também fica muito feliz. Também eu andei, a gente anda muito na cidade, em volta. Aí no Fumaco tem um problema bastante grave com os canos. Eu não consegui falar com o nosso secretário hoje. Está desmoronando em frente da casa dele, dentro do pátio dele, aqueles canos que vem lá de cima. E está ficando muito sério isso aí. Eu não sei se é seu Saldanha, ele é responsável por isso aí. A gente vai conversar com ele pessoalmente amanhã. E a gente vai ver o que, que pode fazer lá, que está desbordando a garagem dele aí na entrada. Está afundando barbaridade. Então é muito triste isso aí. A água lá no fundo, metro e meio de fundura. Também, agora, acho que até o vereador Biasi sabe, né, Biasi, vão trocar a caixa lá em São Luís, né, já tiraram a velha, e os franceses querem aquela caixa d'água aí, se for possível, não sei se dá para trazer ou não, eles querem colocar no mato aí, fazer um depósito de água para trazer água em casa lá de uma zanga, se for possível, ele pediu para a administração trazer aí, porque eles querem arrumar a água deles, que é uma água natural. Posso usar, vereador?
Temos que falar, vereador, levar essa,
essa petição dele, se ainda não levaram, né, a Secretaria da Agricultura, né, aquela caixa que está de polietileno. Foi na minha época que a gente levou aquela caixa de polietileno. Né, então não vai ser usada, vai ser feita uma estrutura toda nova agora e tudo mais na comunidade. Né, então a gente pode levar junto, sim, essa reivindicação à Secretaria da Agricultura para que seja destinado, porque eles têm uma situação adversa com água e eles são fortes de água ali. Eles têm uma nascente muito boa que a gente pode incentivar, né, a preservação de fontes e nascentes, e eles podem sim utilizar essa água. Então me soma o senhor, né, para fazer a petição e nós destinar essa caixa d'água ali para aquela localidade dos Franz ali, que vai atender umas quantas famílias também.
Sim, obrigado. Tá bem, vereador. Também a gente desceu no Piquiri e reforçar um pedido também para a secretaria. Aí no Paulo Vira tem um bueiro só na estrada e quando chove muito dá muito problema ali. E a gente gostaria que colocassem mais uns bueiros aí, mais um carreiro de tubo aí para solucionar o problema, que a enchente é muito grande aí nas casas deles aí. E parece que tem uns tubos lá para baixo, para a banda do Stadiello, para lá. De repente daria para solucionar esse problema aí para eles aí. A gente vai somando, reforçando as nossas forças e colaborando com as famílias quando fazem os pedidos. E também recebi uma queixa de um colega aí que andou se quebrando esses dias atrás. E chegou de noite aqui na cidade, ele não conseguiu o carro aí para ir para Santa Maria. E custou deixar o motorista. Ele se queixou bastante para nós aí, principalmente para mim. Ele estava quebrado e custou de sair de Nova Esperança. E rasgou toda a perna por dentro. E assim começou a melhorar um pouquinho, ele fez uma queixa muito grande para mim. E a gente pede, então, carinhosamente, que a gente sempre procura colaborar e aumentar nossas qualidades. A gente pede para a administração aí. Não vou dizer que sou um culpado. Mas quando às vezes tem alguma tragédia, pequena tragédia, de alguém se quebrar ou se machucar, de até arrumar um motorista, pode ser até da Câmara, aí, pensar no Dica, pensar em mim, pensar na Luciane, né? Mas depois arrumaram o motorista e aí foi com a caminhoneta dele e foi para Santa Maria. Então a gente deixa essa afirmação aí para nós colaborar. Porque nunca a gente sabe o que vai passar no dia da manhã. E eu faço um pedido aí que a gente melhore nessa parte, alguma coisa aí. Também, vou fazer uma pergunta para o nosso colega, vereador Biasi. Vereador Biasi, o nosso padre foi convidado para vir aqui na Câmara semana passada ou não? Ou ele não pôde vir, uma coisa assim? Ele tá por fora da... Não, só uma questão de uma pergunta. Me questionaram isso aí.
Não, vereador, uma que a gente não fez convite formal, né?
Sim.
São as pessoas que estavam assinando o decreto e
sim.
Né, assinando sim. A moção ali, apoiando o nosso projeto. É. Foi as pessoas que vieram, né? Então, alguns falaram que iam vir. A gente não fez um convite formal, né? Estava aberto, né? Tem inúmeras pessoas aí, eu acredito que mais de 300 pessoas já assinou dando ciência ao nosso projeto e nos apoiando o nosso projeto, né? Então, não tinha um convite formal para vir, né?
Tá bem, vereador? Só uma questão de uma pergunta. Obrigado. Pois é, vereador, a melhor coisa nossa é a união. E paz e trabalho para todos. Então, mais uma vez, a gente pede para essa casa que nós temos sempre unidos para aumentar nossas qualidades e dar enriquecimento às famílias do nosso município, que nós alcançamos nossos objetivos. Trabalhamos sempre unidos e abraçando o povo na esperança de todas as formas. De momento era isso, devolvo a palavra à mesa.
Vereador Carlos Renato Biasi da Rosa, por favor.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas vereadores, funcionários dessa casa, eu quero chamar a atenção dos colegas hoje a um tema que ele está com bastante debate, né? Um tema federal, E é esse decreto federal 12.686.
Que revoga o decreto 7.611 de 2011, né, que fala da criança com deficiência, das novas políticas e a nova estrutura.
É um decreto que ele ameaça a estrutura das políticas públicas de educação inclusiva. Eu estudei um pouco hoje, até conversei com a doutora Laís. Esse decreto ele representa um retrocesso nas políticas públicas de inclusão escolar. E ele também fragiliza o papel das APAES. E nós sabemos que aqui na nossa cidade nós temos famílias que usam as APAES, inclusive o poder público dá suporte aí com monitores, né, com transporte. E as demais instituições especializadas na promoção do direito da educação das pessoas com deficiência. Eu tive a oportunidade de estudar hoje um tanto o decreto e a gente se depara com muitas coisas ali que vêm, vamos dizer que na contramão daquilo que a gente já tratou aqui nessa Casa Legislativa. A educação inclusiva é um direito humano, inalienável, garantido por legislações, tratados internacionais. Esse decreto federal, ele desconsidera a trajetória histórica e os avanços conquistados no campo da educação inclusiva. Nós temos aqui na nossa cidade Conselho Municipal da Criança com Deficiência. O decreto fragiliza as APAES e compromete e impacta as extensões de famílias, não só aqui da nossa cidade, mas em todo o território nacional. Eu deixo aqui, hoje, o meu repúdio a esse decreto federal, pois eu entendo, como já citei, que é um grave retrocesso nas políticas de educação inclusiva. Eu me coloco ao lado de cada família que tem seus filhos com deficiência, das famílias da PAI e de todos os que defendem o direito ao ensino inclusivo de qualidade. E eu quero pedir aos nobres colegas que nos realize aqui um estudo para que nós veja a viabilidade, né, de realizar aqui, também pegando a opinião do Conselho Municipal da Criança com Deficiência, para que nós realize uma moção, para que chegue também a nossa voz no Congresso Nacional, ao Ministério da Educação e ao Governo Federal, para que revogue esse decreto, para que repense sobre isso, para que conduza uma construção de uma política verdadeiramente inclusiva e democrática, porque esse decreto ele vai na contramão daquilo que essas pessoas defendem. Eu falei aqui no início do ano, e quero pedir, doutora Laís, que a gente faça formal novamente isso, para que para o próximo ano os nossos monitores eles sejam mais preparados, mais capacitados, que nós tenha, que eles tenham palestras, que eles tenham cursos sobre como tratar essas crianças com essas debilidades. Nós precisamos capacitar os nossos monitores. Eu já conversei com o secretário, isso já está na pauta dele, mas eu acho que é interessante nós deixar formalizado para que inclua nos próximos anos, principalmente se virem essas crianças para dentro das nossas escolas, essas crianças que vão ser, que essa ideia do governo federal, para que inclua essas crianças, nós temos crianças aí com sérias debilidades, né, que as famílias se dedicam ali, não trabalham, ficam cuidando dessa criança, isso aí, nós já tratamos, já trouxemos a Maristela, as colegas, a presidente tem programa de rádio, eu sei que já abordou esse tema também no programa de rádio, mas eu levo esse decreto hoje para que os colegas aqui estudem junto, não seja uma coisa só minha, mas para que vocês pensem nisso, para que nós façamos, sim, uma moção para que chegue lá, nós já fizemos uma moção aqui de apoio a outras situações, mas para que a gente estude primeiro, para que a gente tome, presidente, uma decisão única na Câmara Legislativa, para que a gente possa verdadeiramente levar os anseios também da nossa comunidade
lá para o Congresso Nacional, os nossos deputados, eu já vi bastante, né, deputado, câmaras de vereadores também já fazendo essas moções. Então, é que a gente estude e tome uma decisão junto, doutora Laís, né, pautada dentro daquilo que, no regramento, dentro da lei, dentro daquilo, dos anseios da nossa comunidade, ouvindo também, aí agora é o momento da gente reunir o conselho, sim, da criança com deficiência e ouvir eles. Não só a nossa voz, mas a voz deles. O que, que eles têm para contribuir. Era isso, senhora presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Vereador Magno Giuliardi Gaberti. Por favor.
Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, hoje não temos sem o Instagram, os ouvintes 87.9, meu boa noite. Quero começar fazendo um pedido de providência, pedir mais tipo torneira espalhada lá no cemitério, tá? Porque o pessoal foi fazer as limpezas e fizeram uma reclamação para mim que está mal distribuída, né? Pouco, teria que espalhar mais. E tomada de luz também, porque a gente sabe que normalmente hoje é as pessoas mais antigas que têm a tradição de fazer os limpamentos de túmulo e coisa errada, os jovens não têm, então se torna mais difícil, né, ficar com um balde para lá e para cá. E então fazer um pedido para fazer a distribuição maior de torneiras de água e tomada de luz dentro do cemitério. E até falar da limpeza, foi, o pessoal falou que estava bem limpo, então é fazer esse pedido de providência. Falar também sobre o terceiro encontro da direita em Jaguari, onde tivemos eu e o meu colega Vanderlei Perchak, onde nós troquemos ideia com os nossos deputados, né, pedindo recurso. Quando a gente vê um deputado, a gente fala, a primeira coisa é pedir recurso, né? Então, o Sanderson já garantiu alguma coisa para o ano que vem. Né, nada ainda de valores e coisa errada, mas está garantido alguma coisa. Então é o que a gente espera, né? E está chegando a eleição, está na hora da gente se agarrar neles, né? De repente a gente pode perder os nossos companheiros ou eles podem dar um passo para frente, né? Tipo, o deputado igual apoia o Sanderson, ele vai concorrer ao Senado. Só que a gente sabe, a política pode botar as caras e pode perder, né? Bem complicado. Também quero hoje desejar as boas-vindas ao meu amigo, meu professor de voo, Paulo Canterli, conterrâneo de Santiago, onde ele tem a escola de voo em Florianópolis, Santa Catarina, onde eu tive o privilégio de me formar com ele. E até não sei se algum dos colegas aqui viu, sobrevoando em Nova Esperança, ele está vindo, sobrevoando as regiões. E já fez um convite. Se algum dos vereadores quiser lá, e amanhã de manhã, só ir em casa que ele faz um voo. Quem tem coragem, né? Então, Paulinho é muito gordo. Esse ele não levanta. É uma brincadeira, né, pessoal? Eu acho que hoje seria isso. Meu muito obrigado.
Agora passaremos à pauta. Peço que a senhora diretora realize a leitura do projeto de lei complementar de 11/011 de 17 de outubro de 2025.
Projeto de lei complementar número 011 de 17 de outubro de 2025 altera a carga horária do cargo de dentista 40 horas no quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da lei complementar número 02 de 4 de abril de 2012 e as condições de trabalho no anexo 1 e da outras providências.
Coloco o projeto de lei de iniciativa em discussão. Projeto baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Agora passaremos à ordem do dia. Peço que a senhora diretora realize a leitura do parecer da CPU número 129 ao projeto de lei de iniciativa número 019 de 2025 e do projeto de lei de iniciativa número 019 de 9 de outubro de 2025.
Projeto Projeto de lei de iniciativa número 019, de 9 de outubro de 2025, institui o projeto Qualifica no Couro no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. 29, o projeto de lei de iniciativa número 019 de 2025, um relatório. O presente projeto de lei de iniciativa institui o projeto Qualifica no Couro no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. 2. Do voto do relator. O projeto Qualifica no Couro nasce com esse propósito, reconectar pessoas, cidades e setor produtivo, valorizando a experiência dos que já atuam na área e preparando novos trabalhadores para uma indústria cada vez mais moderna e exigente. Além de fortalecer o setor coureiro, o projeto contribui para o desenvolvimento econômico local, o aumento da renda familiar e a redução de desigualdades regionais. O setor coureiro é um importante segmento econômico para o município da Nova Esperança do Sul, gerando emprego, renda e fomentando o desenvolvimento local. No entanto, enfrenta desafios relacionados à qualificação profissional da mão de obra, modernização tecnológica e integração de outras cadeias produtivas. Assim, considerando o voto pela aprovação do presente projeto de lei de iniciativa, Sala das Sessões da Câmara, 28 de outubro de 2025, Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da comissão. A comissão permanente única em sessão realizada no dia 28 de outubro de 2025 opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei de iniciativa número 019 de 9 de outubro de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Engroff Schmidt, José Carlos Sagrilo, Rodrigo Pivoto e Magno Giuliardi Gaberti, Sala das Comissões da Câmara, 28 de outubro de 2025. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator, Alcione Engroff Schmidt, presidente da CPU Sim, José Carlos Sagrilo, secretário da CPU Sim, Rodrigo Pivoto, membro da CPU Sim, Magno Giuliardi Gaberti, membro da CPU Sim.
Coloco o parecer da CPU número 129 e o projeto de lei de iniciativa número 019 de 2025 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 129 e o projeto de lei de iniciativa número 019 de 2025 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora diretora realize a leitura do parecer da CPU número 130, a emenda modificativa e aditiva número 008 de 2025 e da emenda modificativa e aditiva número 008 ao projeto de lei de iniciativa número 019 de 2025.
Emenda modificativa e aditiva número 08 ao projeto de lei de iniciativa número 019 de 2025, que institui o projeto Qualifica no Couro no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Parecer número 130, a emenda modificativa aditiva número 08 de 2025 ao projeto de lei de iniciativa número 019 de 2025. Um relatório. A emenda apresentada pela Comissão Permanente Única visa modificar o inciso 1 do artigo 3º, bem como incluir o inciso 7 ao referido artigo do projeto de lei de iniciativa número 019, de 9 de outubro de 2025, que institui o projeto Qualifica no Couro, no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e das outras providências. 2. Do voto do relator. A presente emenda justifica-se pela necessidade de priorizar os moradores que possuem vínculo efetivo com o município, garantindo que os benefícios oriundos de políticas públicas, como programas de qualificação profissional, atendam primeiramente aqueles que contribuíram de forma contínua para o desenvolvimento local. Estabelecer um tempo mínimo de residência como critério assegura maior justiça social e fortalece o comprometimento com a população que escolheu o município como local de moradia e sustento. Além disso, essa medida contribui para a valorização da mão de obra local, promovendo inclusão social e desenvolvimento econômico sustentável. Dessa forma, voto pela aprovação da presente emenda. Sala das Sessões da Câmara, 28 de outubro de 2025, Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 28 de outubro de 2025, opinou pela aprovação por unanimidade a emenda modificativa e aditiva número 08 de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Engroff Schmidt, José Carlos Sagrilo, Rodrigo Pivoto e Magno Giuliardi Gaberti. sala das comissões da Câmara, 28 de outubro de 2025. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Alcione Groff Schmidt, presidente da CPU Sim, José Carlos Pivoto, membro da CPU Sim, Magno Juliard de Gaberti, membro da CPU Sim.
Coloco o parecer da CPU número 130, a emenda modificativa e aditiva número 008 de 2025 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 130, a emenda modificativa e aditiva número 008 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora diretora realize a leitura do parecer da CPU número 132 ao projeto de lei número 063 de 2025 e do projeto de lei número 063 de 24 de outubro de 2025.
Projeto de Lei número 063, de 24 de outubro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 027 de 2021 e da outras providências. Parecer número 132 ao Projeto de Lei número 063, de 2025. Um relatório. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 027 de 2021 e da outras providências. Parecer número 132 ao projeto de lei número 063 de 2025, aprovado por unanimidade.
Coloco o parecer da CPU número 132 e o projeto de lei número 063 de 2025 em votação. Coloco o parecer da CPU número 132 e o projeto de lei número 063 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora diretora realize a leitura do parecer da CPU número 133 ao projeto de lei número 064 de 2025 e do projeto de lei número 064 de 23 de outubro de 2025.
Parecer número 133 ao projeto de lei número 064 de 2025 aprovado por unanimidade.
Coloco o parecer da CPU número 133 e o projeto de lei número 064 de 2025 em votação. Coloco o parecer da CPU número 133 e o projeto de lei número 064 de 2025 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora diretora realize a leitura do parecer da CPU número 134 ao projeto de lei número 065 de 2025 e do projeto de lei número 065 de 24 de outubro de 2025.
Projeto de lei número 065 de 24 de outubro de 2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 017 de 2022 e da outras providências. Parecer número 134 ao projeto de lei número 065 de 2025, aprovado por unanimidade.
Coloco o parecer da CPU número 134 e o projeto de lei número 065 de 2025 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 134 e o projeto de lei número 065 de 2025 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora diretora realize a leitura do parecer da CPU número 135 ao projeto de lei número 066 de 2025 e do projeto de lei número 066 de 24 de outubro de 2025.
Projeto de Lei número 066, de 24 de outubro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 01 de 2023 e da outras providências. Parecer número 135 ao projeto de unanimidade.
Coloco o parecer da CPU número 135 e o projeto de lei número 066 de 2025 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 135 e o projeto de lei número 066 de 2025 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora diretora realize a leitura do parecer da CPU número 136 ao projeto de lei número 067 de 2025 e do projeto de lei número 067 de 24 de outubro de 2025.
Projeto de lei número 067 de 24 de outubro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 012 de 2023 e da outras providências. Parecer número 136 ao projeto de lei número 067 de 2025 aprovado por unanimidade.
Coloco o parecer da CPU número 136 e o projeto de lei número 067 de 2025 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 136 e o projeto de lei número 067 de 2025 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora diretora realize a leitura do parecer da CPU número 137 ao projeto de lei número 068 de 2025 e do projeto de lei número 068, de 24 de outubro de 2025.
Projeto de lei número 068, de 24 de outubro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 015, de 2024 e da outras providências. Parecer número 137, é o projeto de lei número 068, de 2025, aprovado por unanimidade.
Coloco o parecer da CPU número 137 e o projeto de lei número 068 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 137 e o projeto de lei número 068 de 2025 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Líder do PDT vai fazer uso. Líder do Progressista vai fazer uso. Líder do MDB vai fazer uso. Líder do PL não vai fazer uso. Quer fazer uso? Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 3 de novembro de 2025. Uma boa noite a todos.
Você procura a melhor sintonia? Encontra a Nova Esperança FM, a melhor programação para os melhores ouvintes. Nova Esperança FM, a cada dia uma nova esperança no ar.
Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar.
Boa noite, meu amigo.